Que Deus abençoe a sua semana, meu irmão, minha irmã. Esta é a série O Caminho dos Justos, a nossa temática do ano de 2023 sobre o livro dos Salmos. E hoje nós estamos na devocional número 14 e temos como texto base o Salmo número 36. Vamos ler o texto? O pecado do ímpio sussurra ao seu coração e ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é sua perversidade. Tudo o que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência nem fazer o bem. Mesmo à noite trama maldades. Suas ações nunca são boas e não se esforça para fugir do mal. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus. Tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes, teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus! Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimentas com a fartura de tua casa e deixas que bebam de teu rio de delícias. Pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Derrama teu amor sobre os que te conhecem, concede justiça aos sinceros de coração. Não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. O Salmo 36 pode ser lido por nós como um elogio ao amor. E é muito comum nós ouvirmos que no Antigo Testamento, o Deus que nós vemos ali é um Deus vingativo, punitivo, um Deus que se assemelha a um juiz que fica o tempo todo olhando para a nossa vida particular, tentando achar os nossos mínimos pecados, desvios, etc., para então nos punir com todo o seu rigor. E aí nós nos deparamos com salmos como o 36 e tantos outros, não só salmos, como narrativas, como profecias, como poesias espalhadas pelo texto do Antigo Testamento. Nós vemos com isso que essa afirmação de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus punitivo, vingativo, sempre irado, e o Deus do Novo Testamento é o oposto, que é aquele Deus misericordioso, que perdoa, que cuida, que acolhe todo mundo, que tudo está bom e etc. Essa imagem não está correta. Essa é uma visão bastante distorcida sobre o que a Bíblia nos comunica. Na verdade, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos fala de um Deus só, de um Deus que está se revelando ao longo de uma longa história, tanto do seu povo lá no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, com o surgimento da igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus Cristo. Temos um único Deus, cujo caráter é imutável, e uma verdade bíblica inquestionável e amplamente testemunhada é que o Deus da Bíblia, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é amor. Em João, nós lemos na primeira carta de João, lá no Novo Testamento, esta afirmação, e João desdobra bastante essa verdade bíblica sobre o fato de Deus ser amor. Ele mostra como esse amor foi revelado a nós, tendo ele enviado Jesus Cristo a este mundo. Ele nos mostra quais são as implicações de Deus ser amor para a nossa vida pessoal, para a nossa ética, para as nossas relações e etc. Temos uma verdade bíblica inquestionável no Novo Testamento e, sem dúvida nenhuma, temos aprendido a decorar João 3,16, que mostra que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para morrer na cruz do Calvário e salvasse todo aquele que nele cresce. E agora, no Antigo Testamento, nós temos salmos como o 36 que falam tão belamente sobre o amor de Deus e aproveita para nos esclarecer. Quem exatamente deve ter medo da ira de Deus? Quem exatamente deve olhar com cautela sobre como está vivendo e tem razões para fugir da presença de Deus, tem razões para ter medo da ira do Senhor e etc.? Bom, o Salmo mostra isso com bastante clareza. Ele começa nos quatro primeiros versículos descrevendo o ímpio. Ele fala de alguém cujo pecado sussurra lá no íntimo do seu coração. Nós sabemos que, biblicamente falando, o coração traz aí o centro da vontade humana. O coração é o leme da embarcação. O coração é o que dá direção, é o que aponta para o caminho, né? Então, lá no íntimo do seu coração tem pecado, e esse pecado sussurra, conversa com ele o dia todo. Isso mostra alguém que não tem o temor do Senhor, é alguém que dá de ombros para Deus. Pouco se importa com Deus. Agora, é importante notar que o dar de ombros para Deus se manifesta na vida prática e não apenas no discurso. É na sua cega presunção, que ele não é capaz de perceber quem ele não é capaz de perceber a sua perversidade. Tudo o que ele diz é distorcido, é enganoso, quer dizer, ele normatiza o engano, ele normatiza a ausência da verdade. E ele não quer agir com prudência, com sabedoria, com discernimento, tampouco fazer o bem. Ele está o dia todo tramando maldades, quer dizer, ele respira o pecado, ele transpira maldade. As suas ações não são boas. E aí tem um detalhe fantástico no verso final do versículo 4. E não se esforça para fugir do mal. Deus quer que nós, seres humanos, sua criação, tenhamos clareza com relação aos malefícios que o pecado traz para a nossa vida. É entendermos que Deus não nos criou para o pecado. Logo, toda a prática do pecado é uma afronta à própria criação de Deus. É como se nós estivéssemos abraçando uma doença com um sorriso no rosto, doença que está nos levando para a morte, sem que a gente perceba. Logo, na medida em que a palavra de Deus nos diz o que é pecado, a ação que ela espera de nós, a atitude que ela espera da gente, é fugir do mal, é o esforço, é o trabalho para que silenciemos a voz do pecado lá no íntimo do nosso coração. Nós não queremos ser como o ímpio, pelo contrário. Nós queremos ser como esta pessoa capaz de perceber o que o salmista descreve nos versículos 5 a 9. Alguém que olha para Deus e encontra o quê? O seu amor. Ele não tem motivos para ter medo de Deus. Ele não tem motivos para acusar Deus de ser um irado que está o tempo todo tentando estragar os seus prazeres, pegar os seus pequenos pecados e puni-lo e assim por diante. Ele não tem motivos para isso, porque o Deus que ele conhece é amor. E justamente por ser um Deus de amor é que ele expressa em toda a sua poética linda, maravilhosa, este amor de Deus. Em primeiro lugar, o amor do Senhor é imenso como os céus. Ele aponta justamente para a criação. É um salmo que me leva a refletir sobre um fato que a Bíblia nos revela sobre este mundo no qual nós vivemos. Olhamos para todas essas coisas que ele fala, né? Os montes imponentes, a imensidão dos céus, as nuvens, as profundezas do oceano, os animais e assim por diante. Olhamos para toda esta criação e toda a demonstração de força, de poder que nós encontramos nos elementos da criação. E aí nos perguntamos, o que deu origem a tudo isso? Interessante, né? A palavra de Deus não fala que as coisas da criação são fruto do acaso cego. Elas não falam que ela é demonstração pura e simples de um poder incomensurável. Não. A palavra de Deus mostra que todas estas coisas têm a sua origem no poder do amor. Porque Deus é amor e o amor é o criador de todas as coisas. Deus é amor, logo todas as coisas que ele criou expressam, manifestam, materializam este amor que é parte do seu caráter, essência do seu caráter. Então, meu irmão e minha irmã, medite nessas palavras. Alguém que pode falar sobre o amor e tudo o que está envolvido com a manifestação do amor de Deus. Sem dúvida nenhuma que a sua justiça é parte disso. Olha só, o versículo 5 fala do amor de Deus e no versículo 6 ele está falando da justiça de Deus. É como os montes que são imponentes, os teus decretos, a tua lei, como as profundezas do oceano. É um salmista que entende a razão de ser da justiça de Deus e do fato dele ter dado a nós as suas leis. Logo, nós que tememos ao Senhor, Não temos razões para ter medo de Deus, ter medo da sua punição, ter medo do seu castigo, porque nós sabemos exatamente o que gera em Deus a necessidade de nos punir e castigar, que é o nosso pecado. Mas nós também já sabemos o que fazer com o nosso pecado. Primeiro, tomarmos consciência dele. Segundo, nos arrependermos e confessarmos o nosso pecado. E em terceiro lugar, o desdobramento disso tudo, que é evitar pecar novamente, é lutar contra o mal, como ele fala no verso 4. O justo é aquele que se esforça para fugir do mal. É aquele que é sensato e busca fugir o tempo todo do mal, da atração do mal, da sedução do mal. Tanto o mal que nós encontramos no mundo aí fora, que nos seduz, como este mal que está no íntimo do nosso ser, tentando sussurrar para a gente. Por isso, o pedido do salmista: derrama o teu amor sobre os que te conhecem. E esta é a minha oração pela tua vida, meu irmão e minha irmã. Que o Senhor derrame sobre você o seu amor. Até amanhã.